Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Essa semana a gente teve a recepção, a programação para a recepção dos alunos. Então, na próxima segunda, dia 3 de abril, a gente tem o retorno às aulas. Excepcionalmente, o curso de enfermagem retorna em maio, porque teve um calendário diferenciado devido a esse período de pandemia. Mas, em geral, esse ano, graças a Deus, a universidade regulariza o seu calendário, que teve que ter alguns ajustes aí devido ao período mais crítico da pandemia. Então, nessa semana, a pró-reitoria de graduação, a reitoria, organizou um evento, uma conversa com os docentes e até mesmo uma apresentação de cada diretoria acadêmica, diretoria de extensão e de pesquisa. E pôde ter uma conversa mais próxima com os docentes para integrar essas ações, porque novos desafios vêm para ano letivo 2023.
E essa integração profissional é importante, né, professor?
Sim, nós temos a curricularização da extensão. O que que é isso? A universidade, ela é alicerçada, né, as suas ações em três frentes de trabalho. As atividades de ensino, que são as aulas práticas, teóricas, as atividades de pesquisa e também as atividades de extensão. Atividade de extensão, ela, por lei, ela está integrada agora ao projeto pedagógico dos cursos. Então, do total da carga horária de cada curso, 10% tem que ser dedicado à atividade de extensão. E qual que é a importância disso? Ela vai refletir diretamente em benefícios para a comunidade local e regional, porque a extensão, ela busca estar em um processo integrado dos universitários, dos acadêmicos, dos professores, com a comunidade, tendo o protagonismo dos alunos nessa interação e na busca de soluções. Então, com certeza, a partir desse ano letivo, ainda mais nós vamos perceber a presença da universidade junto à comunidade nas ações da agricultura, da medicina veterinária, da biologia, enfermagem e também da informática.
E isso faz, né, professor Ademir, boa tarde, isso prova que a instituição está investindo em projetos que tentam beneficiar tanto o aluno como também a comunidade no total, né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes, Navarro. Eu acho que essa é a parte fundamental, né? Eu me lembro da última vez que eu estive aqui conversando com você, talvez eu até seja repetitivo em relação ao que eu disse naquele momento, mas esse é um dos aspectos fundamentais da universidade. E isso, como o Ricardo acabou de frisar, agora ele passa a ser um processo natural dentro da instituição, passa a ter um apoio legal, vamos dizer assim, né? Então tem um aspecto agora de necessidade estabelecida e essa possibilidade da universidade sair dos seus muros e levar isso para a comunidade e também receber as demandas, né? Então, dentro da instituição, as instituições, sejam elas políticas ou não, mas que levem essas necessidades para dentro da instituição para que a gente possa ajudar a resolver os problemas da nossa cidade, da região e do local, né, da inserção da UEMP.
É porque nós já tínhamos a área de extensão, né, mas ela não seria tão abrangente como vai ser agora, né, professor?
Isso, e agora com essa previsão, né, dessa carga horária destinada à extensão, nós vamos ter que se preparar também do ponto de vista de infraestrutura e apoio aos colegiados para apoiar as atividades. Além da extensão, Oswaldo, você comentou de projetos, nós recebemos no dia 17, o Navarro esteve conosco ali na universidade, a visita do secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Aldo, também o reitor da nossa universidade, professor Fábio, e toda a comunidade universitária. Também tivemos a grata presença do prefeito Jaelson, e na ocasião a gente apresentou os termos de cooperação que o campus celebrou, o campus e a universidade, com o Estado do Paraná através da unidade gestora do fundo. Então foram projetos que apoiam, né, investimentos que apoiam esses projetos. Então podemos conversar um pouco aqui sobre eles. As estufas agrícolas. Nós iniciamos essa semana a preparação ali do terreno para a implantação de uma casa de vegetação. É um projeto coordenado pelo professor Uriel, que vai atender o programa de pós-graduação em agronomia. Inclusive, destacar aqui que essa semana nós recebemos uma mestranda que vem de, através de um programa de internacionalização do Haiti. Então, nós recebemos, ela já inicia atividade junto ao programa, sob orientação do professor Rony. E tem também uma estufa refrigerada, que é o objetivo a gente conseguir essa refrigeração agora, coordenado pela professora Cristina, que é aquele projeto que vocês já acompanham também, que atendem a capacitação dos produtores agrícolas aqui da região, no ramo da olericultura. Tem também outros investimentos que a gente recebeu na modernização dos nossos implementos agrícolas, né? Semeadora, guincho agrícola, e também em outras áreas. Do ponto de vista aqui, falando do vizinho aqui de vocês, né? A clínica universitária de enfermagem, que conta com a atuação da enfermagem e também de alunos do curso de biologia, nós tivemos a aquisição de um analisador bioquímico automático. Então, já é de conhecimento de toda a comunidade o Projeto Saúde do Homem, que realiza atendimento aos homens na prevenção de doenças do coração e também detecção precoce do câncer de próstata. Para realizar essas atividades, a professora Natália e toda a equipe, ela processava a coleta de sangue, né, a amostra de sangue dos participantes, e tem também, além da entrevista, a análise laboratorial. Com isso, a universidade vai conseguir processar uma quantidade de exames muito maior do que ela processava. E também é uma ação que é integrada com a Secretaria Municipal de Saúde, porque os insumos para esse processamento, a gente conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.
E vai estar já liberado novamente? Porque nós tivemos um trabalho esses tempos agora, né? Principalmente no final do ano e início do ano, aqui do nosso lado, toda quarta-feira com os homens, né? Vai ter esse prosseguimento? Como é que vai ser isso aí, professor?
Tem, já deu continuidade, professora Natália já retomou a agenda dos atendimentos e é só chegar ali na clínica, tem os dias agendados, né? Não é livre demanda, então é uma agenda programada, mas o homem que quiser realizar essa consulta e essa avaliação, é só procurar aqui a clínica universitária de enfermagem aqui da UEMP, ao lado aqui da Rádio Cabiúna, e conversar com a equipe lá, que ela prontamente já vai.
Então é isso aí, nessa análise vai ter câncer de próstata e problema de coração, vai ser analisado ali.
Isso, é a avaliação de risco cardiovascular, né? Através de entrevista e análise laboratorial dos exames mais comuns. Colesterol, o LDL, que é o mau colesterol, né? O HDL, que é o bom colesterol, triglicérides e também outros exames, glicemia, entre outros.
É importante destacar também que, além não só da nossa aqui, a nossa clínica, há um trabalho a ser desenvolvido também com o agricultor, né? Que muitos agricultores nesse momento têm uma expectativa de ter também um trabalho por parte da entidade, né?
Com certeza. No começo de março, perdão, a gente teve o Dia de Campo. O Dia de Campo foi uma ação organizada aí pelo PP Agro, junto com o Centro Acadêmico, que trouxe também, não só os alunos, mas os agricultores da região para a universidade. Tiveram a oportunidade de acompanhar palestras no auditório e, no período da tarde, visita em campo das culturas e experimento que o pessoal da agronomia desenvolve aqui no campus. Tem também, Oswaldo, outras áreas de investimento. Nós temos aqui um serviço de excelência, né, que vou passar para o Ademir falar, porque ninguém com mais propriedade do que ele, para falar dos serviços que são prestados no HV. Mas o HV também vem recebendo investimento do governo do estado, um investimento que oportuniza e possibilita a aquisição de equipamentos de primeira linha para uma boa prestação de serviço clínico e cirúrgico no HV. Mas aí eu deixo para ele, porque afinal ele que conquistou, junto com toda a equipe ali, o TC, e nada mais justo.
É o nosso hospital universitário ali, vamos dizer assim, para os animais, né, professor?
Exatamente, o hospital veterinário, hoje ele está sob a direção do professor Tales, né? E o hospital veterinário, ele atende toda a região, sul de São Paulo, inclusive, viu, Oswaldo? A gente tem diversos clientes que vêm de cidades próximas aqui, não só na região de Bandeirantes. E como o Ricardo disse, nós somos muito bem equipados, né? Então temos os equipamentos de ponta ali para fazer diversos serviços, a prestação de um bom serviço, né? Então isso engrandece muito o curso de veterinária, a nossa instituição. E nós trabalhamos no hospital veterinário com o setor de pequenos animais, de grandes animais, fazemos atendimentos de animais silvestres. Temos a professora Cláudia Yurica, que faz o atendimento das aves também. Então, o nosso intuito é sempre melhorar a nossa condição, melhorar o atendimento ao cliente, poder prestar um serviço de qualidade. A gente tem também, você estava falando agora há pouco, falando do produtor rural, do pequeno produtor, né, da nossa região aqui. A gente tem dentro da área de pecuária também a possibilidade de prestação de serviço, de consultoria. Temos os professores do nosso curso, professor Marcos Petrônio, professora Thaís, professor Marcelo, que poderiam atuar junto com esses produtores, com alguns projetos, justamente para ajudar na produção, minimizar perdas, aumentar a lucratividade dentro da pecuária, nas diversas espécies animais. Então, assim, o hospital veterinário hoje ele tem uma abrangência muito grande dentro da nossa região e uma possibilidade de prestação de serviço bastante ampla.
É que às vezes a pessoa nem imagina que nós temos isso aí aqui dentro, aqui, né? Seria, né, o hospital, eu falei, o hospital universitário, mas é universitário, não deixa de ser universidade.
Sim, sem dúvida.
E ali é o trabalho dos nossos alunos da veterinária que estão atentos, quanto à clínica aqui de enfermagem, quanto ali no serviço da veterinária, né?
Isso, exatamente. E vem de encontro com o que o Ricardo falou sobre a curricularização da extensão, porque na maioria dos cursos do nosso campus, essa questão da curricularização, que é colocar o aluno, o professor e a comunidade, a população em contato direto, né, para resolver os seus problemas, acontece já a partir do primeiro ano. Então, o aluno, ao ingressar no curso na universidade, ele não vai ter que esperar o final do curso para botar o seu conhecimento em prática, né?
Como era até o ano passado, né? Que era no final dos cursos que era a extensão, né?
É que, na verdade, assim, existe um momento, na maioria dos cursos, que é o momento da profissionalização. Sim. Então, você inicia o curso ali com a parte mais básica e depois você vai adquirindo conhecimentos a ponto de aplicar aquilo dentro da sua profissão, né? Mas a partir de agora, que vai acontecer uma integração do aluno desde o último ano até o primeiro ano, já fazendo, já tendo essas práticas com a comunidade. Então, o aluno ele vai ganhar conhecimento, ele vai ganhar experiência, ele vai aproveitar o conhecimento dos colegas que já estão num ponto mais avançado do curso. E, sem dúvida nenhuma, o maior conhecimento vem do público que ele está atendendo.
Eu acho que o maior beneficiado de tudo isso aí, além do aluno, consequentemente, vai ser a comunidade da região, não só de Bandeirantes.
Com certeza. O ensino atual, com a nova geração, ele busca muito um ensino significativo. E muitas universidades eles têm investido em tecnologias para trazer um cenário mais próximo da realidade. Alguns, quando essa realidade ela não pode ser diretamente na prática, investem em simulação. Simulação, desde um treinamento aí para uma formação de piloto, primeiro ele passa pela simulação, pelo simulador, né? Mas o que eu destaco aqui no campus Luiz Meneghel, nós temos o privilégio de ter um ensino significativo prático. Então você pega a estrutura que nós temos dos órgãos suplementares aqui, Osvaldo, uma fazenda escola, que o aluno sai da sala de aula e já está na fazenda. Um hospital universitário, veterinário, do lado do setor onde ele tem aula prática e teórica. Você pega a clínica, pega os laboratórios que tem aí para biologia. Na biologia, nós destacamos aqui, nós temos instituições de referência no Brasil e são nessas que a gente vai buscar apoio para a formação dos nossos alunos.
E além do mais, nós temos um laboratório de última geração, né? Ali dentro da nossa faculdade, que foi implantado agora no
diagnóstico de Covid.
Uns laboratórios que são de última geração, né?
Com certeza. Só para concluir essa da biologia, nós estamos com uma viagem programada, que é uma atividade de ensino, para os nossos alunos do curso de biologia visitar o Butantan. É uma atividade prática no Instituto Butantan, para verificar e conhecer como que é o processo lá da produção de soros, vacinas e também visita ao museu do Instituto Butantan. Então são instituições de referência que nós vamos sempre apoiar os nossos cursos para que a gente tenha essa visão. Com certeza uma visita a um instituto desse muda a vida do aluno, muda o olhar dele sobre o curso e o estímulo é fantástico. Uma outra atividade que está na nossa programação, inclusive essa semana a gente esteve em reunião com a professora Ana Cecília, é o apoio à atividade prática no Pantanal. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela tem uma unidade escola, né, que possibilita o aluno ficar acampado lá, alojado, né, realizar toda a sua refeição, porque é um local retirado, e ele desenvolver nesse período de uma semana uma atividade prática. Então, mesmo estando aqui em Bandeirantes, o nosso aluno ele tem uma formação também sobre aquele conhecimento do bioma Pantanal, que é só lá para aprender, e nada mais significativo do que o aprendizado prático. É lógico que tudo isso tem um custo, que demanda um planejamento, e por isso a gente tem que levar as contas da universidade muito bem ajustada para poder viabilizar essas ações que são de alto impacto para a formação dos nossos alunos.
É, eu digo por causa do laboratório, porque nós ficamos aí numa expectativa, vendo no tempo da Covid, né? Aquela expectativa, esse laboratório colocar em prática para não ter que ir levar os exames para Curitiba por lá sem, e nós temos esse laboratório agora montado aqui, né?
Isso, esse laboratório está montado, o professor Fabiano que coordena o laboratório, tem o Matheus, a Rafaela e toda uma equipe envolvida, esse laboratório já está em funcionamento. Quando a gente teve o retorno das aulas após o carnaval esse ano, a equipe já realizou, junto com o apoio da clínica, um levantamento da análise dessas secreções, né, da análise de amostra de alunos dos campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. E toda essa análise do RT-PCR para exame de Covid foi realizada no nosso laboratório. Para a gente expandir para uma prestação de serviço, que é o objetivo nosso, para os 43 municípios das nossas regionais de saúde mais próximas, que é Jacarezinho e Cornélio, nós precisamos ter o credenciamento no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado do Paraná. E passar, é lógico, por uma inspeção da Vigilância Sanitária. Nós já temos agendado, Oswaldo, no dia 13 de abril, a visita de uma técnica do LACEN e da técnica da Vigilância Sanitária da 18ª Regional de Saúde.
É, porque, na verdade, esse nosso laboratório de diagnóstico molecular, ele não vai só atender uma área, ele vai atender todos, né? Veterinária, biologia, que mais? A saúde humana, enfim, tudo, né?
Tudo. É, tem uma série, uma lista de doenças que podem ser diagnosticadas com uma precisão maior através do diagnóstico molecular. Inclusive, recentemente, estava ouvindo uma matéria que para estratégia de prevenção do câncer do colo uterino, além do exame Papanicolau, né, do preventivo, como todos conhecem, tem também o diagnóstico do HPV. Como uma importante ação de saúde pública. E esse diagnóstico ele é mais preciso através do diagnóstico molecular. Então, o que a equipe da biologia e da enfermagem, junto com os professores envolvidos, o primeiro passo é ter esse certificado de qualidade, buscar as exigências das normas da vigilância, né, Oswaldo, para que a gente possa avançar em outros diagnósticos. A gente sabe que no período da pandemia, quando veio esse investimento para o laboratório, era uma situação que nós tínhamos e a necessidade de fazer até de forma adaptada o espaço. Mas a ideia é que a gente siga todas as normas de vigilância para que realmente a gente possa avançar no diagnóstico de outras doenças.
É que eu falo isso porque, se eu não me engano, eu acho que é um dos únicos no interior do estado que está com molecular assim, né?
Sim. E para a gente é um desafio, porque no momento mais intenso da pandemia, a gente viu o investimento do governo do estado em ampliação dos laboratórios nas universidades. E aqui o mais próximo de nós era a Universidade Estadual de Londrina. E quando a gente foi consultado, a gente confia muito no potencial do corpo docente que nós temos. E por isso a gente sinalizou para a reitora à época, a professora Fátima, que prontamente apoiou a ideia e também se candidatou junto ao governo para ter um diagnóstico molecular aqui no campus. E hoje é uma realidade. É lógico, como todo laboratório, ele tem uma série de exigências. Sim. E nós vamos buscar atendê-las para continuar avançando aí nessa área.
Agora, o professor Dimechou, que está mais dentro da veterinária, o que pode influir na veterinária, principalmente para os nossos pecuaristas aqui, para o pessoal que tem os seus animais também? O que é que pode influenciar esse laboratório para a gente aqui?
Olha, eu estava ouvindo o Ricardo falar aqui, eu acho que uma coisa importante, assim, que fugindo um pouco disso, mas que é importante ressaltar, a equipe do laboratório, ela é multidisciplinar. Então, apesar do laboratório estar lotado dentro do setor de biologia, mas a gente tem integração dos professores da própria biologia, mas da enfermagem, da veterinária. E o que acontece é que esse laboratório passa a ser campo de estudo também para os nossos alunos de todos os cursos. No momento em que se estabelece, por exemplo, uma pesquisa, a gente pode expandir isso, inclusive, para os professores da computação, da informática dentro do nosso campus, né? Então, ele passa a ser, além de um laboratório de prestação de serviço, de extensão, né, que a gente estava falando até então, passa a ser um laboratório de pesquisa e, para os alunos, ele pode ser um ponto de integração de todo esse conhecimento. E como o Ricardo disse, né, em relação ao seu questionamento, esse laboratório, ele está sendo instalado, está sendo estruturado para a pesquisa da Covid, mas a partir do momento que ele estiver completamente estabelecido, ele já pode atuar também, ampliando as suas atividades para outros tipos de diagnóstico. Então, a gente tem algumas doenças que reconhecidamente comprometem a produção da pecuária ou até da saúde humana, inclusive, que são as zoonoses, né? Aquelas doenças que são transmitidas às pessoas, mas através dos animais, a gente pode ampliar, fazer um planejamento para que esse diagnóstico seja oferecido e a gente possa ter uma possibilidade no futuro, quem sabe, não precisar mandar material para Curitiba, para Londrina ou até para outro estado, e que a gente consiga fazer esse diagnóstico dentro da nossa cidade, inclusive atuando como centro de referência, recebendo material. Então, em vez de enviarmos, a gente pode receber e fazer esse diagnóstico aqui na cidade.
Mesmo porque, se eu falo de centro de referência, nós, professor Ricardo, professor Nunes, nós sempre fomos um centro de referência da agronomia. E pela extensão do nosso campus aqui, nós temos um patamar muito grande para também buscar se tornar, né, grandes em outras áreas também, tanto na veterinária como também no âmbito da biologia, no âmbito da enfermagem, né? Nós temos esse campo para isso aqui dentro, né?
Exatamente. A gente tem que ter isso em mente. E enquanto a gente vem conversando aqui, eu fico pensando, por exemplo, em atividades que são realizadas pelo curso de enfermagem. Então, a gente tem, claro, se tudo der certo, um curso de medicina que pode acontecer e a enfermagem vai ser fundamental nesse processo. A gente tem, por exemplo, os docentes dos cursos de biologia fazendo trabalhos aqui de prevenção ambiental, estão atuando na Mata São Francisco, estão atuando aqui dentro da própria instituição também e em outras localizações, né, localidades. Então, assim, veja como a coisa é ampla e a gente, como você disse, reconhecidamente tem um histórico dentro da agronomia e a gente não pode dar as costas para isso, porque foi a agronomia, sim, que propiciou a criação da universidade aqui dentro da nossa cidade, mas as ações dos outros cursos também. Então, a gente amplia todas essas atividades para a nossa região, que é carente e que precisa melhorar.
Agora, a gente não pode também descartar, professor Ricardo, é o nosso corpo docente, né? Que vamos falar bem a verdade, que nós temos de professor doutor aqui, não é brincadeira. Porque se não fosse isso também, nós não tínhamos criação de UEMP de jeito nenhum. Porque foi isso que deu a criação da UEMP para o norte do Paraná, pelos doutorados que nós temos aqui. E o nosso corpo docente, ele tem que ser aproveitado nesse nível, né? Vamos dizer bem a verdade.
Com certeza, a equipe aqui é uma equipe qualificada e envolvida, né? É uma equipe comprometida. Inclusive, faço aqui um destaque, a gente estava agora aqui no campus, recebemos a turma 19ª turma de engenheiros e engenheiras agrônomas que se formaram em 1983. Então, eles estavam comemorando 40 anos de formados, e como é gostoso ver o pessoal vindo visitar, ir ao local onde a placa dos formandos está instalada, o banco em comemoração, quando eles se reuniram há 10 anos atrás, quando completava 30 anos. Então, isso é muito bacana, ver todo esse histórico e carinho que todos têm pela nossa universidade. E a universidade, ela tem também na área de computação, os cursos que buscam integrar de maneira multidisciplinar com outros cursos. A gente pode destacar aqui hoje a ciência de dados, né? A tecnologia de dados, ela vem muito numa crescente e integrada com outras áreas do conhecimento. Então, também a gente teve um investimento ali, que já foi elaborado o plano de trabalho, para aquisição de um drone de pulverização. Então, isso vai ter um ganho muito importante, atrelado ao conhecimento da computação com a agronomia, para a tecnologia do que se tem de mais moderno ou pesquisado no momento, que é a utilização de drones para pulverização. E não só para a área da agricultura, mas também da saúde humana no controle de focos do mosquito da dengue. Então você pode ter um mapeamento de residências ou imóveis de difícil acesso. Esse projeto já foi desenvolvido pela universidade em parceria com a equipe de agente de endemias, que é mapear as caixas d'água e piscina aqui da cidade, com inteligência artificial. Então, em um sobrevoo de um período, uma tarde ou uma manhã, o drone ele conseguiu mapear a cidade de Bandeirantes e, por inteligência artificial, identificar os focos e os pontos de possíveis focos de mosquito da dengue.
E essa já foi uma colaboração dada à comunidade, né?
Já foi, isso já foi executado. E o que eu destaco de mais importante nessas ações é que elas são integradas com a comunidade. Não foi uma ação que a UEMP foi lá e desenvolveu, não. Ela teve uma formação de agentes de endemias sobre o drone, o uso do drone, e que esse conhecimento pode com certeza refletir no dia a dia do trabalho dessa equipe. Então são ações que são integradas, né? Toda ação, quando a gente citou no começo do conhecimento e do ensino significativo, a gente tinha muita cobrança que os trabalhos e as ações não ficassem apenas engavetadas. Então o aluno muitas vezes envolve um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC ou outra ação, e muitas vezes não é dado o retorno para a sociedade. Mas isso, já há um tempo, a universidade tem se comprometido a dar esse retorno para a comunidade. E isso tem sido percebido por ela e a gente fica muito contente com isso. Por isso que quando a gente busca um investimento no campus do Meneghel, a gente tem a segurança de estar solicitando um investimento para manutenção ou melhoria daquilo que já é feito. Não um pedido, vamos iniciar um projeto. Não, ele já está em execução, já está trazendo resultado para determinadas áreas da sociedade. Destacamos na visita do Aldo que dos objetivos de desenvolvimento sustentável que é proposto pela ONU, nós atuamos aí com destaque em 3 deles. Então, a educação de qualidade, o combate à fome e o incentivo à agricultura sustentável, saúde e bem-estar. E podemos avançar mais, a vida terrestre, vida na área da biologia. Então, nós temos assim, muito retorno positivo das ações que todo o corpo docente, junto com os alunos e os agentes, desenvolve, Oswaldo.
O professor Edmir me deu um gancho aqui que o cara estava imaginando comigo aqui. Nós temos biologia, nós temos ciência da computação, nós temos agronomia, nós temos enfermagem, nós temos veterinária. Só falta mesmo a medicina, né?
Exatamente.
Para completar o ciclo.
Exatamente. E você sabe que existe o projeto já está aprovado, né, dentro da instituição para a implantação do curso de medicina. E, inclusive, nessa ocasião, quando recebemos o professor Aldo, essa foi uma das temáticas, né, das reuniões que aconteceram no âmbito da instituição, que é justamente para viabilizar a implantação do curso de medicina. É claro que existem alguns ajustes, algumas negociações que precisam acontecer na nossa região, mas eu posso garantir que essa é uma ansiedade, que eu acho que a região tem essa ansiedade para a criação desse curso, para podermos receber esse curso e principalmente dentro da nossa instituição. A gente espera de forma, assim, ansiosamente para que isso se concretize o mais rápido possível.
O professor Ricardo, ele tem mais uma atuação em termos da saúde, município da região. Temos de UTI, nós temos 10, 12 aqui. Temos coronário Procopio, hospital regional, que deve sair mais tardar aí, que um ano e pouco. Nós temos aí várias outras hospitais da região que têm condições forte para tentar dar suporte para os nossos alunos. Então, quer dizer, não falta muita coisa também não, né?
Oswaldo, o projeto pedagógico, eu participei em conjunto com o professor Bruno Galindo, a equipe da reitoria. Ele foi planejado junto com o corpo clínico da nossa região. E ele, por critério técnico, foi indicado a instalação em Cornélio Procópio, no campus de Cornélio Procópio, a qual mando um abraço aqui à nossa amiga Vanderlei e o Rudolf, que são os diretores e vice de lá. E o projeto foi desenhado para lá porque você tem um critério inicial da abertura do curso, que é ter 5 leitos hospitalares para cada vaga de ingresso. E na época quem preenchia esse critério era Cornélio Procópio. Mas todo o olhar do curso, ele está de Cornélio para cá, para a nossa região, até de Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro,
Santo Antônio.
Por que para cá? Porque a inserção regional da universidade, ela é no norte do Paraná. Falando aqui dos 43 municípios da região Amunope e Amunorpe. E como que esse curso se desenvolveria com esse olhar de desenvolvimento para essa região? Ele tem a sede em Cornélio Procópio e algumas áreas de formação utilizaria. Nossa UTI, aqui de Bandeirantes, que é referência, tem indicadores excelentes. Formação em técnica cirúrgica, utilizaria a nossa estrutura aqui do Hospital Veterinário. Área materno infantil, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, Santa Casa de Jacarezinho e Cornélio Procópio. Então, a gente não tem que olhar essas instâncias como barreira, porque hoje, se você for fazer uma comparação com um curso instalado numa cidade de Curitiba ou Londrina, qual é o tempo de deslocamento da sede a uma outra determinada unidade? A minha formação foi na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Da sede, onde eu tinha aula prática e teórica, pro HV, 15 quilômetros. HV não, perdão, HU, o Hospital Universitário. Então, 15 quilômetros. Então, a universidade tem que se preparar em termos de logística de transporte. O professor Fábio Vanderleia já tem conduzido isso. O projeto está aprovado e o que precisa é uma pacificação da região Amunope e Amunorpe para apresentação do projeto ao governador.
Uma vantagem, talvez, né, Ricardo, estava vendo a conversa, a vantagem talvez da UEMP é os três campos nessas cidades centralizadas, né? Cornélio, Bandeirantes e Jacarezinho. Seria, no caso, ali Santo Antônio. Como o Ademir disse, professor Ademir, a ansiedade da região. Região eu pego Santo Antônio e Cornélio, que brigaram muito por causa também da Faculdade de Medicina, até agora ainda nada, né? Mas a UEMP tem essa vantagem, né? Dessas três sedes, esses três campos, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio, pegando todas as cidades da região, né?
Isso, com certeza. E o que a gente busca, Naval, é ter essa integração. Então, vou citar um exemplo da importância da integração. Nós temos aqui o nosso projeto de extensão, que conta com o apoio da sociedade, né? E outras instituições que viabilizam recursos e investimento para a gente conseguir manter a atividade do projeto de ecoterapia. E aqui aproveito para mandar um abraço aí para o Chico e para todos da equipe. Que nós vamos buscar apoio do curso de Direito e de Fisioterapia e Odonto de Jacarezinho para trazer esses atendimentos especializados para as crianças e familiares dos praticantes. Então, viabilizar a equipe para dar esse apoio. Então, às vezes, a gente precisa de apoio para a aquisição de um medicamento especial. Nós vamos ter assessoria do núcleo jurídico da universidade, do curso de Direito. Então precisa de um tratamento odontológico especial. Nós vamos ter apoio da clínica odontológica, que, diga-se de passagem, uma excelente clínica, tanto a clínica odontológica como a clínica de fisioterapia que está sendo construída no campus de Jacarezinho. Então o olhar nosso, ele é da região. O benefício que tem que ser atingido com o investimento na UEMP é para a região que envolve esses 43 municípios aí, da Amunope e da Amunorpe.
É, porque, vamos dizer bem a verdade, se a gente for contar de Cornélio a Jacarezinho, nós temos o quê? 80. Daqui para nós é 50 quilômetros. Para ali, vamos colocar mais 40, um raio de 100 quilômetros, nós temos tudo isso aí.
Isso, exatamente. E, Oswaldo, já é uma realidade, nós temos colegas que são do campus de Cornélio, e vão diariamente trabalhar na reitoria em Jacarezinho. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande com esse curso, em apoio ao campus de Cornélio, mas tendo o olhar e a consciência que o projeto pedagógico ele está para trazer os benefícios para toda a região.
Pois não, professor, queria falar.
Não, eu acho que o Ricardo, a última fala dele foi exatamente o que eu iria dizer, porque apesar de ser um curso que no seu projeto prevê a instalação em Cornélio, mas ele é um curso regional. Então, quando eu digo que a gente tem ansiedade, mesmo sendo aqui do campus Luiz Meneghel, que fica situado em Bandeirantes, mas a melhoria vai ser para a UEMP toda e para a região toda. Então, a retenção desses futuros formandos aqui na nossa região, aumentando o número de médicos, aumentando o número de leitos, os docentes médicos que virão para a nossa região, a possibilidade de estabelecimento de serviços, né, específicos. Então, dá um exemplo, aquele aluno que vai ter aula de oftalmologia, quem vai ser o docente vai ser um médico oftalmologista que eventualmente vai ficar situado aqui na nossa região, abrindo um serviço, abrindo possibilidades, né? Isso em todas as áreas de especialidade na medicina. Então, os alunos da enfermagem vão estar inseridos nesse processo diretamente, assim como os outros. A gente falou muito aqui de interdisciplinaridade, então, um laboratório da biologia que congrega ali veterinários, agrônomos, pessoal da computação, da biologia, e isso vai acontecer no curso de medicina. Então, assim, a universidade vai ganhar muito, mas principalmente a nossa região vai ganhar mais ainda.
Só um exemplo disso é uma equipe do curso de agronomia está elaborando, e acredito que já finalizou, a elaboração de um projeto pedagógico para um curso tecnólogo em fruticultura para ser ofertado em Santo Antônio da Platina. Então, vai ter um planejamento de contratação de professores para ministrar aula lá, mas é bem provável que professores daqui também vão ministrar aula lá. Então, assim, é um olhar de desenvolvimento regional que é a missão da nossa universidade.
Eu tenho a impressão que daqui a pouco nós vamos ter um campus Santo Antônio da Platina. Praticamente já temos, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Isso, e aí...
Na prática, a gente não pode falar que tem, mas se for ver na prática mesmo, já...
A universidade e o ensino superior, ele é uma estratégia de transformação regional, transformação da vida de uma pessoa.
Sim.
Então, onde a universidade puder alcançar, nós vamos estar ali, trabalhando, atuando para alcançar esse objetivo.
E esse desenvolvimento, esse benefício, não é só para o aluno, é para todos, né, da nossa região. Essa é a intenção, né, da instituição.
E a gente sempre diz assim, nós estamos na direção, eu, professor Ademir, para servir. Servir a quem? Aos docentes e agentes universitários, que também estão ali para servir, através da formação de pessoas para o ensino superior. Mas não só uma formação técnica, uma formação cidadã. A universidade pública, ela é mantida com impostos da comunidade. Então, sempre o olhar nosso é prestação de contas para a comunidade e reverter em benefício através da formação, pesquisa e extensão para o desenvolvimento da nossa região. Esse é o nosso foco, Oswaldo.
Bom, e segunda-feira nós temos o trote, que é tradicional.
Trote não.
Não, é o trote solidário.
Recepção dos calouros.
É que hoje é dia do trote, é por isso que hoje...
Ele está assustando a gente aqui, né?
Não, é que na verdade a gente falava o trote, mas é chamado trote solidário, aquela recepção solidária onde os alunos saem e procuram, né, para fazer assim, vamos dizer, é uma iniciativa importante para ele buscar, vamos dizer, essas terças. Antigamente era um trote, né? É prejudicial, agora não. Agora é um trote mais, eu não gosto de falar trote, mas essa recepção já é mais, é a integração do calouro, né, com aqueles que já estão lá, e uma contribuição desses calouros para a sociedade também. Se torna uma área social também a entrada deles.
Isso. Só falar um pouquinho das atividades do ano passado, Ademir. Hoje, a universidade já está em congregação, ó, que eles estão em integração, que os alunos, através das ligas acadêmicas, estão realizando os jogos InterUEMP. Então, agradeço todo o apoio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Jaels, toda a equipe do esporte do nosso município, que os alunos estão aqui, nós estamos recebendo alunos do campus de Jacarezinho e Cornélio Procópio, além do nosso campus sede, para realizar as atividades dos jogos InterUEMP, a COC, e mando um abraço para toda a liga que está organizando esse evento. Na sequência, no dia 3, nós estamos trabalhando com essa recepção dos alunos, porque o trote, ele é proibido. A gente já teve vários exemplos negativos, não na universidade, mas em geral. E por isso nós estamos trabalhando com a recepção dos alunos. O Ademir vai falar um pouquinho da programação, mas do que já foi realizado, do benefício para a comunidade, já teve arrecadação de alimentos, sim, roupas, mas o mais importante, a equipe organizou na recepção do ano anterior a doação de sangue. Uma atividade solidária, importante. Foram várias vans ao longo da semana, com alunos e professores e funcionários, deslocando até o centro de hemoderivados, né, o banco de sangue de Cornélio Procópio.
É porque, na verdade, a gente fala assim, essa recepção solidária, ela é uma iniciativa importante para buscar substituir aquela prática tradicional do trote.
Exatamente.
E era bastante ofensivo a quem estava chegando, né?
Exatamente. E sabe que essa é uma preocupação da instituição há vários anos já, justamente porque o aluno, ao chegar na universidade, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ser integrado ao curso que ele escolheu, à comunidade universitária. Então, assim, essa boa convivência, essa boa prática entre os colegas de turma, colegas de curso, né? Isso é fundamental. E, Oswaldo, eu queria ressaltar que há algum tempo a nossa assessoria pedagógica, né? Então a professora Aline, a professora Maísa e a professora Priscila, elas estão trabalhando junto com os coordenadores de curso e os diretores de centro, justamente para preparar essa recepção. E eu posso afirmar, e eu vou aqui nomear uma professora, que é a professora Marisa, que é do curso de veterinária. Esses docentes, assim, eles me dão a impressão que eles estão mais animados que os próprios alunos. Por quê? Eles estão preparando esse momento para poder receber o aluno, poder apresentar a nossa universidade, integrar o aluno com os veteranos, vamos dizer assim. Então, pensa, essa pessoa está vindo da casa dela, está deixando a família, muitos deles com menos de 18 anos. Então, assim, eles estão chegando aqui para morar na nossa cidade, vão passar de 4 a 5 anos aqui na instituição. Então, assim, eles têm que ser bem recebidos. E esses docentes, então, estão prevendo atividades para segunda-feira, terça e quarta, com jogos, gincana, recepção. Então, tem bastante palestras quanto aos cuidados com o abuso de álcool e drogas, educação sexual, tolerância. Então, tem bastante coisa legal para a gente poder receber esses alunos. Então, como o Ricardo disse, nós temos aqui sexta, sábado e domingo de jogos universitários, e a partir de segunda-feira nós recebemos os alunos ingressantes nos cursos, assim como os veteranos, para retomar suas atividades do ano letivo de 2023, que começa agora.
Valendo para o aluno também aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. Né?
Exatamente. E assim,
Se tem aquele que tinha anteriormente, ele vai, puxa, mas onde eu vim parar? O que vai acontecer comigo, né? Aqueles trotes que acontecia. Agora não. Desse jeito ele vai, puxa, vim paraíso, aqui vai ser muito bom. E aí toca.
E uma coisa que a gente quer desmistificar, vamos dizer assim, é justamente porque eu me coloco como pai naquela situação do meu filho que vai sair de casa, vai para uma cidade diferente, que muitas vezes não conhece bem, não tem conhecido. E já no primeiro momento passa por uma situação humilhante, vexatória e tal, e que pode gerar algum tipo de ansiedade, angústia.
Trauma,
e que acontecia. E a gente sabe que acontece em alguns lugares. Então, a situação hoje é justamente o contrário. O que a gente quer é que o aluno tenha o melhor período da vida deles, e de muita gente é o período da graduação, e que isso seja assim, aconteça de forma atraumática, tranquila, que ele seja bem recebido dentro da instituição e que fique conosco pelos próximos anos aqui de uma maneira bastante extra. E na nossa cidade, né?
E daqui 40 anos eles possam vir aqui também, voltar e ver aqui como é que está a faculdade.
E sabe esse exemplo, né? Eu ia falar isso agora porque, assim, a gente acabou de encontrar ali com pessoas um pouco mais velhas do que a gente, né? Então, que já estão lá nos seus 40 anos de formados. E muito felizes, eles estavam muito felizes de poderem se encontrar, de estarem ali, encontrar a universidade do jeito que eles encontraram, de ver os projetos. Então isso é muito bacana.
Tá certo. Professor Ricardo, mais alguma coisa, professor Ademir?
Bom, é desejar aos professores, aos agentes universitários e especialmente aos nossos estudantes aqui da UEMP um excelente retorno de ano letivo 2023, que possa ser bastante iluminado e abençoado e com muito entusiasmo e aprendizado. E agradeço o espaço aqui para a gente poder estar trazendo essas informações do nosso campus.
Eu quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho da nossa universidade, e eu quero desejar aí um bom final de semana para aqueles nossos alunos que estão aqui nos jogos, para que tudo aconteça na mais perfeita tranquilidade, aproveitem as festas. Sabemos que eles estão aproveitando bastante, né, Oswaldo? O pessoal que está na festa, nas atividades aí. E queremos também desejar uma boa chegada, né? Então, dizer que todos os alunos que voltarão para Bandeirantes para poder terminar o curso ou continuar o curso, e para aqueles que estão ingressando, que eles serão muito bem-vindos aqui na nossa cidade e na nossa instituição.
Bom, então, eu agradeço. 200 e quantos alunos?
270.
Juntando com os outros,
1.100 alunos.
1.100, em torno de 1.100 alunos.
Com mais 200, 1.500, ou 1.300.
É, nós temos 120 professores, né, e mais 70 agentes universitários.
1.300 aí que vamos...
É uma comunidade boa, né? É. Uma comunidade universitária grande.
Grande, maior que muita cidade por aí.
Exatamente.